começar um afundamento nos últimos dias de quase 2 metros na região da Mina 18.
A Mina 18, citada pelo deputado, fica no local mais atingido pelos abalos de terra, perto da Lagoa Mundaú, próximo ao centro da capital alagoana. O presidente da Câmara, Arthur Lira, que também é de Alagoas, afirma que está em negociação com o governo federal em busca de uma solução para o problema de moradia de Maceió.
Nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Uma medida provisória feita no governo federal para discutir efeitos saneadores para tudo isso que está acontecendo. Casas populares, construção de moradias, rearrumação de área, ver quais são os outros impactos que isso vai trazer na vida do maceuense. Nós já acertamos e tivemos o ok do ministro Jader Filho antes desse evento da Mina 18 para 2.300 casas de área de risco para Maceió, para atender justamente aquelas necessidades de todos que já tiveram suas agruras e já passaram por suas dificuldades.
Segundo explica o deputado Alfredo Gaspar, a exploração de salgema, um tipo de sal utilizado na fabricação de produtos como PVC e soda cáustica, começou ainda na década de 1960 em Maceió. Em 2002, a Braskem assumiu a atividade em 35 minas da cidade para retirar o salgema, que fica a uma profundidade de 900 a 1.200 metros. A empresa faz perfurações no solo. Segundo especialistas, são essas perfurações que estão causando os afundamentos de terra. Alfredo Gaspar ressalta que também apresentou um projeto de lei, já aprovado na Câmara, com medidas para punir empresas causadoras de grandes crimes ambientais. Dentre as determinações do texto, ressalta a obrigação de reparar os danos materiais e morais da população atingida. A proposta também veda a venda da empresa enquanto ela não indenizar as vítimas. O deputado explica ainda que o projeto proíbe que a área afetada por um desastre ambiental continue propriedade da empresa responsável pelo crime. Depois de reparados os danos, o local deve ser devolvido aos antigos moradores. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Na próxima segunda-feira, dia 11, o Tribunal de Contas da União promove o...
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo um legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária dia 4 de dezembro de 2023. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Mateus 11, versículo 28.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1º. Vereador Magno Juliard Gaberti. 2º. Sadi Kogo. 3º. Daniel Walter Friso. 4º. Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 5º. Rodrigo Pivoto. 6º. José Juscelino Franco. 7º. Franciele Vieira Godóis. 8º. Roger Carlos Vencato. 3. Pauta. Leitura, discussão do projeto de lei número 98... de 8 de novembro de 2023, define as atividades insalubres para efeitos de percepção do adicional correspondente. Leitura, discussão do projeto de lei número 99, de 23 de novembro de 2023, institui o regime de adiantamentos de numerário para despesas de pequeno valor no âmbito do município de Nova Esperança do Sul. Leitura, discussão do projeto de lei número 100, de 23 de novembro de 2023. Altera os parágrafos do artigo 257 da Lei Municipal nº 811, de 16 de dezembro de 2003. Leitura, discussão do projeto de lei nº 101, de 27 de novembro de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal nº 2, de 2023 e da outras providências. Leitura, discussão do projeto de lei número 102, de 27 de novembro de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 1, de 2023 e da outras providências. Leitura, discussão do projeto de lei número 103, de 27 de novembro de 2023. Institui o calendário oficial de eventos do município de Nova Esperança do Sul para o ano de 2024. Leitura, discussão do projeto de lei número 105, de 29 de novembro de 2023. Altera a redação dos artigos 7º e 8º da Lei Municipal número 2042, de 15 de dezembro de 2022 e da outras providências. 4. Tempo de liderança. Primeiro, líder dos progressistas. Segundo, líder do PL. Terceiro, líder do PDT. Márcio José Munareto, vereador-presidente.
A ata anterior todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça com o destaque nos cortes, manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de pesar número 29 de 2023. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Ana Antônia de Ponte Bem e Antônio Júlio Tolfo. É justa a homenagem póstuma desta casa a estas pessoas que certamente deixarão saudades. Atenciosamente, Márcio José Munareto, vereador-presidente. Nova Esperança do Sul, 4 de dezembro de 2023. Pedido de providência número 47 de 2023. Venho através deste solicitar que o Executivo Municipal realize a construção de passeios públicos, calçadas, ao redor da Escola José Benincá, especificadamente nas ruas de Dileta Delevati Guaço e José Munareto. Justificativa. O referido pedido visa contemplar o acesso de alunos, professores e pais à escola. A construção das calçadas também trará mais acessibilidade e segurança aos alunos, que, por não ter calçadas no entorno da escola, andam pela rua, correndo risco de sofrerem algum tipo de acidente, visto que algumas ruas no entorno da unidade de ensino já estão asfaltadas e pavimentadas. Em tempo, cumpre ressaltar que a educação sofre com a queda de repasses de recursos do Estado e União, e a ação vai demonstrar a valorização à nossa escola, que através da educação sempre lutou pela qualidade de vida da nossa população. Nova Esperança do Sul, 4 de dezembro de 2023. Rodrigo Pivoto, vereador progressista.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Magno Gilardi Gaberti.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o público que nos prestigia aqui, os ouvintes da 87.9, meu boa noite. Começar fazendo um pedido de providência, acho que até o vereador Dutti deve saber, um bico de luz na frente da casa da casa tua, Dutti, ali tem um bico de luz aí, o pessoal faz horas que vem e me pediram de volta. Já foi falado sobre essa lâmpada aí e não foi consertada. Sobre a estrada dos interior, pessoal, principalmente a estrada do Varejão. Eu falo, às vezes, bastante da estrada do Varejão, porque é uma... que eu estou toda hora nessa... Chego aí 3 vezes por semana nessa estrada. Sábado, nós vinha vindo de caminhão, e ali para baixo do Kleber ali, do rádio que chama ali, para baixo ali, eles fizeram tipo um bueiro, o vereador Daniel, e diminuíram o trecho. E aí virou uma anarquia. Era 3, 4 carros para cima, caminhão parado, aí o caminhão tentou sair, patinou, atolou. E assim a gente faz horas que vem cobrando sobre esses trechos aí, né? E não é só a estrada do Varejão, é vários trechos, de todo, Planalto, Capão Grande nesse sentido é largo, né? Mas a estrada do Varejão ali passa só um caminhão, E aí virou uma anarquia. Virou uma anarquia. E é um problema que, ó, desde a cavalgada já vem tendo problema nessa estrada ali. De ônibus ficar atolado e coisa errada. Então tem que ter uma solução ali. Ali diminuíram meio metro para cada lado ali. Aquele trecho ali. Para cima do Paulo Bem ali. Então vamos pedir novamente aí. Vamos pedir novamente para a administração fazer. Só com um pedido que faz horas que a gente vem falando. Mas como eu falo, não é só na estrada do Varejão. Tem vários trechos aí que está nesse sentido aí. Seguindo em ajeitar as estradas, vamos falar também das roçadas na beira da estrada. Tem partes aí nos interior ali que caminhão pega nos dois lados do espelho. Caminhão, ônibus. Né? Tá bem, bem complicado. Então pedir uma atenção de volta novamente nessas estradas, em roçada. Nessas estradas largas, tipo Capão Grande, aí a gente não vê muito, né? Mas tu sair, tu pegar essas divisas aí, tipo de... que pega Varejão, Piquiri, que é mais estreita aí, tá louco, o mato tá tomando conta. Inclusive agora também, como nós viemos falando, né, Daniel, na estrada do Curuçu aí também, né. E também um pedido que o pessoal vem falando bastante das bocas de lobo. Principalmente lá no bairro Novo Horizonte, lá tem umas bocas de lobo, né, arrebentadas e tá perigoso aquilo lá. Os caminhões andou... aperta um pouco, derruba fácil, né? E aí tá perigando. Criança brincando e coisa errada. Então pedi pra administração dar uma reparada nessas bocas de lobo em toda a cidade. Não só no bairro Novo Horizonte, mas em todo o município. Por hoje seria isso, presidente, devolvo a palavra à mesa.
Prof. Vereador Sadi Kogo. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, secretária, a Suzélia, a Marla, o Elton e o pessoal que nós assiste com a plateia aí, muito bem-vindo, seja bem-vindo. Senhor presidente, eu quero aqui, no momento, dar parabéns até pro presidente do sindicato aí, que tinha eleição e hoje foi apurado os votos. E ele até me convidou para escrutinar os votos, como diz o Gaúcho. E ele só teve um voto, não. Eu acho que o pessoal teve 203 votos e deu 202 sim. Eu acho que é porque o pessoal está contente com o sindicato e a gente fica contente também porque eu acho que está fazendo um bom trabalho. E quando estão fazendo um bom trabalho, a gente tem que elogiar, né? Hoje mesmo ele me passou que a partir do dia 20, do dia 7, vai ter um médico para os ouvidos, né? Que aí tem pessoas que às vezes têm problemas, ah, estou surdo, mas às vezes é uma pequena ficção, uma coisa que não vão, né? Ficam esperando e vai ter gratuitamente, vem no sindicato, aí vai ter esse médico a partir do dia 7. Já tem já gente que já marcou até. Ele achou que ia ter pouca demanda, né? Mas já está aí, tem psicóloga também, que está atendendo, então vejam sim que o sindicato merece essa votação que teve aí e que continue o trabalho bom que ele está fazendo para o nosso município aí. Eu aqui queria falar das estradas, o Magno falou das estradas, mas está avançando agora, eles fizeram essa semana passada ali em São João, uns trechos por ali, e vão fazer amanhã, se não está chovendo, vão fazer a estrada geral aqui do Planalto. E tem trechos depois aqui, banda a linha 1 ali, que tem é trechos, e vão fazer ali, depois tem Rincão do Ouro e Varejão aí, que se o tempo compor, logo, logo vai estar as estradas tudo normal, né? Tivemos, com essa cheia que veio aí, foi uma coisa não esperada, né? Tu arrumava num dia, no outro dia detonava e ficou só a pedra, dá para dizer, né? Então, a verdade é essa aí, mas quem tem culpa disso, não, temos que agradecer ainda que chove, porque no ano passado nós pedimos e está vindo agora os pedidos, né? Mas temos que ficar quieto. Então, eu acho que da estrada, logo, logo, todo mundo vai estar com a estrada. Outra coisa que eu queria falar aqui,
de um evento que nós tivemos ontem na Laleaúma, da nossa coligação PDT e PMDB e simpatizantes da nossa coligação, onde tivemos deputado estadual, deputado federal, que tiveram lá, Paulinho Saldego, que é da FAMUR, né? O Cadó, que é de Samborja e assessor também. Então tivemos um evento lá com bastante público, quase 700 pessoas tiveram lá. Então, onde tivemos o Afonso Mota, que é um deputado que nós temos mandado muito recurso para nós aqui, e ontem ele prometeu mais recurso para nós, e ele prometeu inclusive um rolo para o ano que vem, que é uma peça muito fundamental para nós aqui, que nós estamos precisando muito, né? Então, para o ano que vem, se Deus quiser, vamos uma emenda dele para um rolo, uma coisa que é muito importante para nós aí, que nós estamos fazendo falta desse rolo. No momento era isso, senhor presidente, e devolvo a palavra à mesa.
Próximo, vereador Daniel Walter Frizzo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, pessoal que nos assiste aqui hoje. Sejam bem-vindos, como diz o vereador Neto. E ao pessoal aqui da casa e aos ouvintes da 87.9 que estão no celular aí nos escutando. Hoje eu queria começar reforçando um pedido, já que o Magno falou em roçada. Eu acho que estaria na hora de mexer na nossa VRS de novo, que com essa chuva vem e vem ligeiro. E eu queria pedir um apoio aí para todos os vereadores, nós mandar um ofício, juntamente com a prefeitura, para conseguir uma carga de asfalto, uma caçamba, e botar no acesso do Curuçu, lá quem vem de Jaguari, sabe? Que às vezes quando vem carro ao contrário, tu tem que ir para o acostamento ali para entrar, né? Ali tem dois buracos ali que tá difícil ali de manobrar. Até uma pena, aquela vez que recaparam o nosso asfalto, nós não ter feito um trabalho ali já, né? Faltou esse detalhe, podia ter feito um alargamento ali no acostamento, ficava bom. Mas eu acho que é viável nós conseguir uma caçamba aí de asfalto e botar lá. Porque não adianta botar outro material, um cascalho, uma coisa, chove, afunda. Então aquilo ali é perigoso, tu vem ali, tu tem que parar no acostamento, é apertado. Aí para ti não correr o risco de ficar com meio carro na faixa, tu tem que largar para dentro daqueles dois buracos que tem ali. Então acho que é um pedido bom. E as estradas, como falou o vereador Magna, é o que a gente vem cobrando há tempo, a gente entende, né? Aquela época da seca era seca, agora a chuva é a chuva. Mas acho que tem que trabalhar e começar a botar material nessas estradas. Tem que começar a botar cascalho, gente. Não adianta nós estar fazendo esses emergencial aí e não forrar nossas estradas de cascalho, não levantar. Então, é isso aí, fica um pedido aí, uma cobrança, que é onde a gente vai e tem, e a gente tem que repassar aqui. Mas, por hoje seria isso, muito obrigado, hein? Boa noite.
Próximo vereador Getúlio Cristiano de Bastos Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoal que nos visita aqui hoje, pessoal que nos escuta através das ondas do 87.9, pessoal que está trabalhando aqui nessa casa, boa noite a todos. Eu gostaria de começar falando sobre o nosso campeonato de futsal, que se encerrou no sábado, a nossa Taça Ivan Silva da Silveira. Parabenizar a todos os participantes, todos os atletas, todas as equipes que ali estiveram jogando um bonito futebol, um fino futebol, como se diz. Parabéns à equipe do Roma, que ficou em terceiro lugar. Parabenizar a equipe dos Máfias, pelo segundo lugar. E parabenizar também o grande campeão Borussia, né, que fez um jogo equilibradíssimo com os Máfias. E o Borussia se sagrou campeão. Parabéns a todos esses atletas que jogaram bonito, fizeram bonito e abrilhantaram ainda mais o evento desse campeonato. Parabéns aí pro João Gabriel, né, que saiu como artilheiro, o Juliano, o goleiro menos vazado, e parabéns também à equipe do PSG, com um importantíssimo prêmio da equipe mais disciplinada. Então parabéns a esse pessoal que participou, que esteve lá, que se divertiu, mas que levou a sério a competição e participou da maneira que dava para tentar ganhar como todos tentam. E parabéns aos organizadores, né? Fizeram de tudo para que o campeonato corresse bem. Essa nossa taça Ivan Silva da Silveira, que carrega o nome de um atleta nova esperancense que deixou muita saudade e que mora no coração de todos nós. Dando prosseguimento aqui, eu queria comunicar e chamar a nossa comunidade em geral, né, para um assunto que já vem sido debatido desde da sessão passada, que é a nossa Feira do Livro, que vai acontecer agora nesse fim de semana. Do dia 9 ao dia 11 de dezembro temos evento, e 9 ao dia 12, na verdade, temos evento. Então, gostaríamos de convidar toda a população, toda a comunidade para vir prestigiar a Feira do Livro, para principalmente trazer as suas crianças, os seus filhos, que, como a gente sempre disse aqui, incentivar as crianças à leitura. Então, vem prestigiar a Feira do Livro, vai ter palestra, vai ter discurso, vai ter o nosso patrono é o João Lemes, né, que é um cara especialista. Né, ele é um cara, tem especialização em filosofia, licenciado em letras, mestre e doutor em educação pela UFSM. Então, realmente, um patrono que vai representar muito bem a nossa Feira do Livro. E a gente convida todos para vir prestigiar. E principalmente o pessoal que está ansioso aí, né, que está aguardando, no dia 9 do 12, no sábado, é, o grande show com o Badim, o Colono na Cidade. Essa figuraça, né, que é o Badim, que tomou conta das redes sociais, né, e que se identifica muito, né, pelo jeitão dele, se identifica pelo jeitão, né, de colono mesmo, se identifica muito com o nosso povo aqui, que traz, né, essa raiz trabalhadora do italiano, né, então tem uma identificação muito grande com o nosso povo aqui, tem bastante gente ansiosa aí para prestigiar, e a gente está convidando a todos que venham prestigiar. No domingo também vai ter várias atrações, né? Vai ter pintura no rosto das crianças, contação de história, oficinas de brinquedo. Então, realmente, é um momento importante para a gente trazer nossas crianças para prestigiar e para nós também prestigiarmos. No domingo vai ter show também com o Diogo Bonato. A partir da segunda-feira começa daí, principalmente para o pessoal das escolas, né, para as crianças, as apresentações do grupo de teatro, o Teatro Adeus Sarita. Então a gente convida também a todos prestigiarem e acompanharem o nosso grupo de teatro do nosso município, que vem fazendo um lindo trabalho. Também citar, né, o lançamento do livro Telúrico, do escritor Cândido Brasil, que é um escritor da terra, que vem para representar muito bem o nosso município, vem lançando a sua quarta edição de livro, né? Esse livro chamado Telúrico, que Telúrico já diz, né, é o nome que fala do amor à terra. Nada melhor do que esse autor, que é daqui da nossa terra, lançar aqui esse livro. A partir da segunda também, junto com ele, vai ter oficina de escrita poética, né, para o pessoal que quer tentar aprender, conhecer como se faz uma poesia, como se baseia estrofes, versos, essas coisas. O Cândido vai estar ali auxiliando aos alunos, às crianças que queiram, ou qualquer um que queira aprender. Então, o convite fica para prestigiarem a nossa segunda-feira do livro, que começa no dia 9. Tá bem? Convidamos a toda a comunidade, pega a filharada e vem. Vamos trazer as crianças, vamos trazer a família, porque realmente o incentivo à leitura é um grande passo para o futuro das nossas crianças. Também, já queria deixar registrado aqui que após, no sábado à noite, após o show do Badim, após as atrações que vai ter aqui na Feira do Livro, vai acontecer lá no Clube da Vila Nova também um baile, né, do programa Junto e Misturado, né, do comunicador Alvanir Santos. Então a gente já está aproveitando para, depois que o pessoal curtir a feira aqui, na noite ir lá curtir o baile com o grupo Cleiton Martins e Mistura Gaúcha. Então, no nome do Benildo Cardoso, do Alvanir Santos, eu estou convidando a todos, tá, que depois que prestigiar a feira ali, vamos participar, vamos acompanhar o baile lá, que esse pessoal vai fazer um evento bonito, está prometendo ser um grande evento, um grande baile. Vai ter sorteio de brindes e várias atrações lá para o pessoal curtir. Tá? Então a gente convida a todos para a nossa Feira do Livro e depois da Feira do Livro, todo mundo indo lá para o Clube da Vila Nova para curtir o baile que essa gurizada está organizando. Não poderia deixar de citar aqui também o evento ontem que aconteceu na comunidade da Linha 1. Em primeiro lugar, agradecer aquela comunidade que abraçou a todos nós. Um evento, uma reunião de trabalho que a gente fez do PDT, do MDB e todos os simpatizantes, os amigos, independente de cores partidárias, mas estiveram lá prestigiando o evento, ouvindo um pouco da administração, ouvindo um pouco de nós e ouvindo principalmente os deputados que representam o nosso partido a nível estadual e federal. Um evento importante onde a gente pôde explanar um pouco do trabalho da gente e também pôde garantir e confirmar, né, através dos deputados, mais recurso para o nosso município, assim como garantiu o deputado Afonso Mota, né, que prometeu aí valores altos, investir alto novamente em Nova Esperança do Sul. É o que a gente espera, é o que a gente precisa. A gente fica muito grato com a atitude dele e agradecer o pessoal que compareceu em peso, o pessoal que prestigiou, que foi lá, pedir desculpa por qualquer erro que na organização, porque isso é normal, acontece. A gente já se prepara para um próximo, né, corrigir alguns erros que teve, mas desejar, agradece a presença de todos que teve nesse evento do PDT, do MDB e dos amigos simpatizantes desse pessoal que estava lá mostrando o seu trabalho. Seria isso, senhor presidente. Agradeço a oportunidade.
Próximo vereador, Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, colega e colegas vereadores, aos funcionários da casa, ao Vanderlei Pechac, Wagner, sua esposa Marielle, e aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Quero começar falando sobre o meu pedido de providência ali. Eu acho que teve algum vereador que não sei se fez o pedido ou comentou aqui sobre a calçada lá no entorno do José Beningá, que lá é um pedido de muito tempo, né? Foi o José, né, que pediu, Dutra. Então, para reforçar o teu pedido, né, Dutra, que é um pedido de bastante gente lá por causa das crianças, para sair da escola, para ir para casa, para os moradores irem pela calçada, porque o outro lado também já é particular daí, né? Então daí se faz se quiser, né? Ali como é estado e o município fazer uma parceria, abrir até um portão que eu pedi lá para acesso à pista atlética lá, né? Para o pessoal do bairro ficar mais perto, né? Menos perigoso até para criança que gosta de ir ali jogar bola, né? Que ele tem um campinho de vôlei ali, todos os dias quase estão ali jogando. Então, isso é um pedido, reforçar o pedido do colega para que a administração dê uma prioridade lá também. Recebi agora, durante a sessão, dois pedidos de providência também, que é na medida do possível ali, que no Cerro do Piquiri, ali para baixo, um pouquinho, diz que está meio ruim, um espaço ali, que está meio apertado. Então, gostaria de que se pudessem atender esse pedido aí, ficaria agradecido também. Agora também um pedido de lâmpada aqui entre Euclides da Cunha com a João Becker ali. Diz que faz tempo também que está apagado, então gostaria de fazer esse pedido aí para resolver. A gente sabe que a iluminação pública está com bastante problema, né? Tem as LED que estão por chegar, eu acho que já deve estar perto, que é um 150 mil reais de uma emenda nossa, indicação do progressista, para as lâmpadas LED. Então, e também eu vi que o prefeito fez uma live semana passada ali e comentou sobre a abertura do edital da reforma e alguns espaços da pracinha, né? A gente fica feliz de ter trazido mais recurso, né? A nossa bancada aí, na pracinha da Praça Mauro José Lovato, com 100 mil reais da nossa bancada, indicação, com recurso do senador Reis. Então, a gente agradece ao senador, né, por estar sempre nos apoiando e sempre mandando recurso, como os deputados das outras bancadas, né, a gente tem que agradecer e tem que exaltar quando é atendido os pedidos. Para encerrar, gostaria que o senhor presidente, durante o debate, a discussão do projeto de lei 105, que é sobre, que altera alguns artigos da lei, que é sobre os terrenos daquele, gostaria que o senhor consultasse as bancadas para a gente votar hoje esse projeto, senhor presidente. Tá bom? Era isso. Agradeço a atenção de todos.
Próximo vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 87.9, nossa plateia, nossa saudação, sejam bem-vindos aqui na Câmara de Vereadores, a Casa do Povo, que representa a comunidade de Nova Esperança do Sul. Eu gostaria de seguir aqui, já de antemão, aqui com questão a solicitação do vereador Rodrigo para nós votar o projeto 105, de pleno acordo, porque é um projeto que é interessante, é necessário, já está esclarecido, então acho que nada melhor do que a gente votar para liberar para o Executivo dar sequência nesse processo. Eu queria também comentar aqui a reivindicação do vereador Daniel com relação à possível aquisição, à solicitação do asfalto para a gente colocar ali na 287, acesso à Nova Esperança do Sul. Eu acho que é realmente muito interessante. Eu não sei a parte legal ali, se a gente tem que pedir autorização para o DENIT, como é que funciona, mas eu acho que é uma das coisas que é necessário, porque é um refúgio, precisa ter um espacinho ali para a gente poder estacionar, para a gente ter segurança. Pois não, vereador?
Não, e só para complementar, né, vereador Celino? Ali é uma questão que, lógico, assim, provavelmente devemos pedir autorização, mas é uma coisa que se nós não fizer, né, já estamos cansados de saber que não vai vir de lá, né? Então, acho que é importância nós ver se unimos as forças aí e fazer pouca coisa, mas para um grande feito, né? Tá bom? Obrigado, né?
Como o vereador falou, uma questão de segurança, né? É uma questão de segurança, é tão importante. E se nós for olhar, se nós fosse tirar as burocracias que envolve toda essa questão ali, seria tão simples, né, vereador, a gente resolver esse problema, criar mais segurança, fazer um refúgio ali para estacionar, até para o ônibus, né, que o pessoal que vem de Santa Maria, que tem que, na verdade, tem que atravessar a via ali. Então, mas eu queria dizer assim, colega, que estamos juntos. Né, aquilo que for preciso fazer, vamos fazer junto, vamos correr atrás, porque daqui a pouco a gente resolve um problema aí e nós possamos, queira Deus que a gente consiga realizar mais esse trabalho. Interessantíssimo. Eu queria também comentar a indicação do vereador Rodrigo, que é a questão do calçamento, da calçada, aí na escola José Benincá. É uma indicação que eu fiz, ela já tem, eu acho que, perto de 2 anos que a gente encaminhou para o Executivo, eu não vou saber precisar o tempo, mas eu acho que é procedente. Portanto, eu quero colocar aqui a minha posição da necessidade desse calçamento, que também é segurança, é conforto, principalmente para os alunos que pegam o transporte ali. Então, isso vai gerar vai gerar segurança, né? E, claro, mais qualidade, melhor acesso, enfim, tudo isso daí. Foi uma indicação que a gente já fez há um certo tempo. Também, no momento, naquela oportunidade, a gente sugeriu ao Executivo a busca de uma parceria para realizar essa obra. E então ficamos no aguardo, porque entendemos que ela é muito importante ali, principalmente para as crianças, ao pegar o transporte na escola. Eu queria também falar um pouquinho aqui de uma obra tão importante que nós viemos executando, que é a questão da canalização do bairro Vila Nova. A sessão passada a gente comentou aqui e a gente tem observado, é um trabalho difícil de fazer, é um trabalho demorado, mas é um trabalho que está ficando muito bom. Então a gente tem que olhar esse lado assim. A gente custou para iniciar ele, naquele processo todo de compra de canos, de escolher a melhor maneira, de um estudo que a parte de projetos da engenharia fizeram e foram buscando a melhor alternativa para realizar a obra. E a gente vê que o resultado vai ser muito bom. Vai ser muito bom. As famílias que moram ali vão ter um ganho na parte do terreno, porque vai ficar, vão poder tapar, aterrar, vai ficar muito bom. E é uma obra que ela é cara. Né? Ela é cara, mas vale a pena, porque nós vamos beneficiar as pessoas. E é questão também de saúde pública, porque daí vai ficar, o arroio vai ficar canalizado. Então eu quero registrar aqui o empenho da administração, o empenho da Secretaria de Obras, realizando um trabalho difícil, a meio às casas, é complicado, né? Lidando com máquinas grandes, como a reta escavadeira grande, mas o pessoal está fazendo, devagarinho está indo, e é um trabalho que é um resultado fantástico. Né? A gente sabe, e é de comum acordo de todos os vereadores aqui, o engajamento no objetivo de realizar a obra, e ela está saindo, e é um trabalho que está sendo feito, e muito bem feito, e vai dar um resultado muito positivo para esse pessoal aí da Vila Nova. Eu queria falar das lâmpadas também, a gente sabe que tem várias lâmpadas com problema, e o pessoal da manutenção já iniciou hoje fazer esse trabalho, na verdade já faz uns dois dias que estão trabalhando, acho que sábado conseguiram fazer alguma coisa, mas tem um pessoal também da parte que faz a reposição, estava lidando na praça ali, tentando ajustar uns fios, uma iluminação para o Natal, mas a ideia é que durante a semana a gente consiga, né, claro que dependemos um pouquinho do clima, mas que durante a semana a gente consiga realizar boa parte desse serviço, que são várias lâmpadas, como os vereadores têm falado aqui, que precisam de manutenção. Nós temos o material agora, então é só executar por parte do prestador de serviço. Falar um pouquinho também da pracinha, que o vereador Rodrigo falou, realmente é um investimento que o município faz, tem a emenda do deputado Reis, do senador Reis, e tem uma contrapartida do município que vai superar 150 mil, tem 100 mil, e o município investirá aproximadamente mais 150 mil para fazer aí, né, entregar para a nossa comunidade uma pracinha mais adequada. O projeto é muito bonito, eu pude ver, dei uma olhada assim, é muito legal o projeto, né, a maquete ali, muito, muito legal. Vamos ver se na prática a gente consegue executar como está ali, mas vai ficar muito bonito esse processo aí da renovação da pracinha. A Feira do Livro, o Cristiano falou, né? Eu acho que é muito interessante o pessoal participar e apoiar toda a programação. É muito legal. É uma iniciativa que a gente já comentou na sessão anterior aqui, então eu quero parabenizar o pessoal que está organizando aí. E o relevante, a segunda-feira do Livro em Nova Esperança do Sul, porque é o objetivo da gente fazer com que o nosso pessoal ganhe o gosto pela leitura. Isso é muito importante, com várias atrações ali durante o evento. Falar um pouquinho daqui, o Net falou do domingo de trabalho lá na linha 1, onde a gente teve um encontro bastante positivo, onde a gente trocou ideias, onde a gente fez prestações de contas à nossa comunidade de algumas das nossas atividades do executivo. A parte política, que é tão necessária nas administrações, o estreitamento de relações entre os deputados estaduais, federais e as lideranças da região, que nos ajudam, que contribuem com a nossa administração. E aí nós podemos citar o Cadó, que foi candidato a deputado, que estava presente, que hoje desempenha a função na Secretaria de Trabalho. É importante nós também destacar o trabalho do Paulinho Salbego, que foi prefeito de São Francisco de Assis e que hoje ocupa um cargo na FAMURS e que nos auxilia, que nos ajuda a articular a possibilidade, junto com outros prefeitos, de recursos para Nova Esperança do Sul. Então, a presença do deputado Gerson Burman, né, que também faz um trabalho qualificado na Assembleia Legislativa e que contribui sempre que pode com Nova Esperança do Sul, né? É um deputado que tem ali um trabalho exemplar. A participação também do Afonso Mota, que é um deputado que vem se tornando um dos deputados que mais emendas tem trazido para Nova Esperança do Sul. Isso é positivo para nós, né? A gente vê que é um deputado empenhado, tem um trabalho diferenciado, né, aqui com o Nova Esperança do Sul, a gente pode dizer assim que Nova Esperança do Sul caiu nos olhos do deputado. Ele vem a cada eleição melhorando seu desempenho eleitoral, e isso é importante, é um reconhecimento da sociedade que vê no deputado a possibilidade de recursos para Nova Esperança do Sul, de emendas para Nova Esperança do Sul. Então, é importante a gente falar esses aspectos, porque são aspectos políticos, né? Mas que a política está em todas as ações, né? E eu acho que é mais uma reunião de trabalho onde a gente sempre busca articular os recursos para o município. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra à mesa.
Próxima vereadora, Franciele Vieira Godóis.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes 87.9, o pessoal aqui que nos visita. Então, hoje, para começar, meu primeiro assunto, que eu tinha falado aqui na sessão, na outra anterior, que eu ia com a Procuradoria da Mulher, estaria aqui na salinha ao lado, atendendo, né, na quarta-feira de manhã. Aí, vou estar aqui na câmera, quarta, agora. Ah, quarta-feira tem promotor, então, essa quarta. Mas na outra quarta, estarei aqui na Câmara de Vereadores, porque aqui a salinha ao lado vai ser ocupada para outras coisas aí que vão ocupar a sala. Então, na quarta que vem, estarei aqui às 9 horas. Também fazer um pedido de providência. Eu já tinha feito esse pedido de providência, mas hoje o morador me cobrou de novo. Que era os tubos, que eu pedi uns tubos na frente da casa lá da Rosibete, lá no bairro Tuzi, lá. Se conseguisse uns 2, 3 tubos para ela colocar na frente da casa dela, ali na garagem. Na entrada da garagem. Já tinha feito e hoje me cobraram. Então, se fazer esse pedido à providência, se caso conseguirem essa... Porque eu acho que tem uns tubos ali, aí se tiver algum sobrando que conseguirem levá-la para ela. Desejar agradecemos, então. Da Rosibete, é Carloto, né? Cardoso. Lá na Tuzi, lá no bairro Tuzi. Porque lá tá bem precário, estava bem ruim mesmo aquele dia da chuva, porque na realidade estava sem sarjeta. Não sei se conseguiram chegar até lá para dar uma patrulhada e dar uma arrumada no bairro. Eu não entendo muito, mas eu acho que teria que fazer a estrada mais arredondadinha, que ficasse com a sarjeta para poder correr, porque senão a água corre parelho, né? Ela estava bem boa de cascalho, Mas o problema era que ela estava parelha, então a água vinha e tomava conta de tudo, e estava bem suja. Então, se conseguir depois, é outro serviço que tem que fazer, porque... aí já pedi também lá no meu bairro para conseguir arrumar aquele bueiro ali na Ipiranga, bem ali na esquina, né? Que é aquele bueiro futura, aqui uns dias, ele é todo de travessinha, futura vai cair, porque as pedras estão se soltando, né? Ele não está muito seguro. E como é bem na curva, às vezes os caminhões fazem fechado e cruzem quase em cima dele, ali naquele ali da esquina do final do Daco, que a gente diz ali. Conseguir se arrumar antes que caia para evitar problemas maiores no futuro, né? Aí, se o Pincha, não sei quando que tem a previsão de chegar, né? Que aquele dia acho que foi o vereador Dutra que tinha falado, né? Para ali perto do Zeca, naquela sanga, para poder fechar, porque tá puro buraco. Tá fazendo tá uns buracão, e aí, além de tá ruim para os carros andar, quando chove, enche, e aí quando se cruza um pedestre, alguma coisa, é um banho na certa, né? Porque junta muita água. Aí se conseguisse também já fazer esse conserto ali. Também já vi que já falaram nas estradas, mas ali na estrada, naquele cerro ali que sobe pro Rincão, eu digo ali para baixo do Cegata ali, ali diz que tá bem ruim para subir aquele cerro ali, se conseguisse consertar, diz que tá difícil pro pessoal cruzar, e ali tem bastante movimento, né? Se já, num dia normal, já não é fácil, imagina agora com essa chuvarada. Então, se conseguisse dar uma ajeitada pro povo não ficar na mão, até fazer um patrulhamento para ele, conseguisse arrumar ali no mais rápido possível. Outra coisa. Eu tive uma reclamação essa semana, que eu não sei. Aí até vou conversar com o prefeito ou o secretário para ver, de repente, uma forma para os acompanhantes que vão para Santa Maria, porque às vezes não conseguem encaixar os... Às vezes precisa ir dois acompanhantes e não conseguem encaixar o acompanhante no mesmo, entende? Aí um vai num horário, outro vai no outro. E aí, às vezes, o segundo acompanhante não dá no horário da visita. Então, se conseguisse colocar os dois acompanhantes junto, né? A gente sabe que, às vezes, não é complicado, porque tem sempre bastante demanda, mas se conseguisse se organizar para colocar os dois acompanhantes junto. E tentar ver isso para não deixar as pessoas na mão também. A gente sabe que é difícil também com doenças, às vezes com criança especial, né? É complicado ir para Santa Maria, às vezes, um só. Também tinha me pedido ali, eu não sei se tem possível, mas de repente fazer uma faixa elevada ali por perto da Sandra, um pouquinho ali por perto da Elir, porque como pessoas, às vezes os pais pegam as crianças na creche e ali como é uma reta, às vezes os carros passam em alta velocidade. Fazer uma faixa de segurança por ali, porque aí vem os pais vêm ali para... Vem de volta para com as crianças e ali não tem nada, né? Não tem nenhuma faixa, nenhum lado para ter segurança mesmo. Conseguir se fazer ali essa semana que vem. E sobre o projeto, né? 105 também, estou de acordo com a gente votar hoje para já dar continuidade, porque já está demorando demais, o pessoal já está ansioso. E o pessoal também já está ciente do que vai mudar ali, né? Não sei se... Já vai ser uma mão para eles ou se vai ter alguma dificuldade, mas provavelmente se já é uma mão na roda, se caso tiver alguma dificuldade depois, que venha outro projeto para ir arrumando, entrando nos eixos, né, do que as pessoas precisam. Então tá, no momento era isso, devolvo a palavra à mesa.
Próximo, vereador Roger Carlos Encato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ouvintes da 87.9, a quem nos assiste aqui nessa plateia, nossa saudação. Hoje quero inicialmente fazer aqui um convite, né, da direção do Centro Integrado de Educação Pública, CIEP Leonel de Moura Brizola, que convida, né, todo mundo aí para a segunda cerimônia de formatura da turma pré-escola desta instituição, dia 8/12/2023, no local GNF Corucru, horário às 19 horas. Então aí tem o convite estendido, acho, a todos os vereadores, né, esse convite a participarem desse grande evento de formatura de pré-escola, né. Fica aí então o convite. Queria fazer aqui também... Pedi à secretária aí fazer dois pedidos de providência. Um pontilhão lá no Mauro Piesac, né, que tá com dificuldade, aquele pontilhão está com dificuldade. Até o vereador José Juscelino Franco tinha feito um pedido, né, então torno a fazer essa indicação aqui desse pontilhão para o Mauro José Piesac. E também um outro pedido de uma lixeira na rua Pedro Delevate Sobrinho, né, que lá tem uma lixeira muito pequena que não dá o tamanho da tribuna aqui, né, não tem sentido para colocar lixo naquela lixeira tão pequena. Né, então uma lixeira grande, né, que dê para a rua bem calçada, bonita, e está faltando uma lixeira ali. Ou a pedido da moradora lá, da Eva Valderes Lopes, número 362, na casa dela ali. Então fica também esse pedido de providência. Também queria já aproveitar e convidar de novo, né, para a Feira do Livro, que é muito importante, no dia 9, 10 e 11 de dezembro, né, com recurso do Estado, da Secretaria de Cultura do Estado, recursos que vêm para essa importante feira. né, que é muito importante para a educação das nossas crianças e do nosso povo aqui de Nova Esperança do Sul a participar desse grande evento que serão 3 dias. Né. Também falar novamente, né, da abertura do edital para novo calçamento de novas ruas, que começou no dia 24 de novembro e vai até o dia 15/12 de dezembro, né, esse edital. Então, procurar quem tiver interessado, qualquer rua, né, que tiver interessado em calçar ruas, que procure o órgão competente aqui na Prefeitura Municipal para fazer a sua inscrição. Vai ser uma inscrição mais fácil, menos burocrática do que as outras vezes. Então fica aí esse chamado importante, né, porque rua calçada é rua calçada, não tem poeira, não tem bairro, não tem barro, pode chover, pode fazer seca, tanto calçada é muito melhor de transitar. É, também aqui nós vamos ter, né, presidente dessa casa, uma homenagem aos funcionários públicos, quase que fiz uma indicação nesse sentido, os funcionários públicos, dia 26 de dezembro, depois do Natal, na segunda-feira, né, então já foram escolhidos os que serão homenageados, cada bancada escolheu o seu, né, uma em todas as bancadas, mais os beneméritos, então vai ser um evento importante, eu acho que vários funcionários públicos e as pessoas do nosso município merecem ser homenageadas. Eu também queria falar aqui da festa do Planalto, agora domingo, então tem festa no Planalto aí, estão todos convidados a participar dessa grande festa na Igreja Santa Bárbara do Planalto, onde o festeiro, o João e o Daio Escalcão, a Ângela, né, serão os festeiros dessa grande festa. Então, pedir aí ao povo que participe, porque os clubes do interior, associações do interior, hoje vivem de recurso de festas e bailes, né, para poder manter as suas entidades, né, já que o povo, né, do interior está ficando pouco. Né, então, é necessário participar e ajudar nessas festas, nesses eventos que são feitos no interior do nosso município. Também parabenizar aqui pela eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o Sadiq Kogo já falou aqui, né, uma entidade que vem há mais de 20 anos, quase 30 anos já desenvolvendo um trabalho eficiente, eficaz, defendendo os interesses dos agricultores do nosso município. Então, parabéns ao presidente João Sagrillo e a toda a sua diretoria. Também colocar aqui, tivemos uma perda dentro do Partido Democrático Trabalhista, o deputado, ex-deputado Aldo Pinto, que faleceu hoje aos 84 anos, e que foi candidato ao governador do estado, inclusive o vice dele na época era um vice, uma coligação PDT e PPB, que hoje é o Partido Progressista, PP, o vice. Né? Então, uma perda importante, foi deputado no tempo da ditadura, depois da ditadura do MDB, depois, antes era do PTB, depois ingressou nas fileiras do PDT e hoje nos deixa uma grande referência dentro da política do estado do Rio Grande do Sul. Também falar aqui, o vereador Franco já falou da obra, nós estivemos lá visitando, né, Franco, a obra da tubulação na sanga da Vila Nova. É uma obra de difícil para fazer, bem difícil para fazer, tem casa dos dois lados, né? É difícil de trabalhar no aperto que a gente viu lá, mas está andando. Então isso foi uma promessa de campanha, né, do Executivo Municipal, do Ivori e do Elto, e hoje está sendo iniciada, está sendo cumprida, né, lá já embaixo na parte do Adão, lá no final da Sanga também, já se começou os inícios do trabalho e vai se dar continuidade aos poucos para trazer benfeitorias àqueles moradores da Vila Nova e que residem à beira deste córrego. Então é muito importante, né, essa obra para as pessoas, para os moradores da Vila Nova. Também queria colocar aqui, né, o evento que foi realizado do Partido Democrático Trabalhista, junto com o MDB, né, na linha 1, ontem, né, onde houve um grande evento, onde em torno de 750 pessoas compareceram, entre filiados ao MDB e ao PDT, simpatizantes, e outras pessoas que também estiveram lá. Né, a festa era aberta a quem quisesse participar. Uma festa muito importante, onde tivemos a presença, né, do secretário adjunto do trabalho, Tiago Cadó, e vereador licenciado pelo município de São Borja, né, e também primeiro suplente de deputado estadual do Partido Democrático Trabalhista. Também esteve o diretor da FAMURS, Paulinho Salbego, ex-prefeito de São Francisco, né, e que agora é diretor da FAMURS, né, importante participação também do deputado estadual, o deputado Burman, né, que esteve lá presente também, participando e abrilhantando, dando brilho a esse evento, já que é um deputado que sempre está à nossa disposição, né, dentro do Partido Democrático Trabalhista. Tivemos o prefeito de Manuel Viana, tivemos vários vereadores da região, né, direção de partido, presidentes de partido da região do Vale do Jaguari, né, tivemos também a participação do deputado Afonso Mota, e que nos prometeu daqui para frente R$1 milhão por ano para o nosso município de Nova Esperança do Sul. E aproveitando a oportunidade, em nome da nossa bancada, pedi a ele o que faz falta, né, para o nosso município hoje na Secretaria de Obras.
Seu um tempo, rolo, vereador.
Só um minuto para concluir.
20 segundos.
Um rolo compressor, né? Pedimos um rolo compressor e ele vai mandar esse rolo compressor para melhorar a equipe da Secretaria de Obras. Muito obrigado, senhor presidente.
Passaremos agora para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 98, de 8 de novembro de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 98, de 8 de novembro de 2023. Define as atividades insalubres para efeitos de percepção do adicional correspondente. Nobre presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, encaminho a vossas excelências para análise e apreciação o projeto de lei que define as atividades insalubres para efeitos de percepção do adicional correspondente. O projeto ora apresentado tem por objetivo regularizar a legislação que trata das atividades e locais de trabalho dos servidores do município que laboram em condições técnicas de insalubridade, evitando assim a penalização pelo descumprimento de normas legais, o que tem gerado custos enormes aos cofres públicos. Com esta preocupação, a administração sempre contrata peritos especializados em engenharia de segurança do trabalho, os quais emitem laudos técnicos mediante perícia e avaliação das atividades dos servidores do município com direito ao recebimento de adicionais de insalubridade para fins legais. Cumpre esclarecer que, recentemente, os agentes comunitários de saúde tiveram o seu direito ao grau médio de insalubridade reconhecido na própria Constituição Federal, conforme comprovado pela Emenda Constitucional 120 de 2022. No que tange ao agente de combate a endemias, houve o reconhecimento na vara do trabalho após perícias designadas pelo juiz que a sua função enquadra-se e faz jus ao grau máximo devido ao contato com agentes insalubres. Cabe ressaltar ainda que a legislação municipal vigente é omissa em alguns casos e percentuais, o que motivou a necessidade de emissão de norma correta para poder sanar as falhas existentes, razão pela qual o Poder Executivo encaminha o presente projeto de lei. Sendo que tinha para o momento, subscrevo renovando elevados protestos de estima e distinta consideração, contando com a aprovação do presente projeto de lei por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 27 de novembro de 2023. Ivori Antônio Guaçu Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 98 em discussão. Coloco o projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 99, de 23 de novembro de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 99, de 23 de novembro de 2023. Institui o regime de adiantamentos de numerário para despesas de pequeno valor no âmbito do município de Nova Esperança do Sul. Nobres vereadores e vereadora desta Casa Legislativa. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos para apreciação e aprovação por parte desta colenda Câmara Municipal de Vereadores o projeto de lei que dispõe a atualização da legislação municipal no que dispõe sobre o regime de concessão de adiantamentos de numerários para despesas de pequeno valor. Como bem se sabe, as regras e normas que regem a contabilidade pública são atualizadas anualmente. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul é muito efetivo em mudar os seus entendimentos, adaptando-se às novas legislações e trazendo para os municípios as imposições dessas regras. E, nesse sentido, a legislação municipal que hoje versa sobre o tema é ultrapassada em diversos pontos, datando do ano de 1994, possuindo quase 30 anos, sendo que em um dos trechos da referida lei é tratado do pagamento das despesas através de cheque nominal, forma que já está obsoleta e em desuso. Além disso, precisamos adequar a nossa legislação às normas e regulamentos da contabilidade pública, a legislação posterior que trata de licitações e contratos, para assim garantir o bom andamento do serviço público. Colocamos-nos ao dispor dos nobres edis para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, ao mesmo tempo em que renovamos os nossos cumprimentos. Assim sendo, submetemos o mencionado projeto de lei à elevada apreciação dos senhores vereadores, solicitando sua decorrente aprovação. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito, 23 de novembro de 2023. Ivori Antônio Guaçu Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 99 em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 100, de 23 de novembro de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 100, de 23 de novembro de 2023. Nobre presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, encaminho a vossas excelências para análise e apreciação o projeto de lei que altera os parágrafos do artigo 257 da Lei Municipal nº 811, de 16 de dezembro de 2003. Para a apresentação do presente projeto, levamos em consideração o Memorando nº 311, de 2023, oriundo da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, setor de arrecadação, a fim de readequarmos a atualização do índice de correção do URM em nosso município para o ano de 2024 e 2025 em diante. Diante disso, estamos propondo a alteração do período de atualização do índice de correção utilizado, qual seja o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, para que seja atualizado anualmente com base na variação acumulada de janeiro de 2023 a novembro de 2023, para o ano de 2024, e a partir de 2025, o referido índice será atualizado pelo acumulado no período de dezembro a novembro de cada ano. Assim, no primeiro dia útil do ano de 2024, já será possível receber os valores que estão em dívida corrigidos, pois, como está atualmente em nossa lei, somente é possível fazer essa atualização e recebimento dos valores corrigidos depois do dia 10 de janeiro, quando sai o índice de dezembro. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei por essa Casa Legislativa, nos moldes previstos na Lei Orgânica Municipal. Gabinete do Prefeito Municipal, 23 de novembro de 2023. Ivori Antônio Guaçu Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 100 em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 101, de 27 de novembro de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 101, de 27 de novembro de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 2, de 2023 e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminho a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a prorrogação de prazo de contratação temporária de professora de matemática, imprescindível para o atendimento na área da educação. O contrato administrativo de pessoal número 2 de 2023, autorizado pela Lei Municipal número 2060 de 2023 e firmado entre o município de Nova Esperança do Sul com a professora de matemática, decorre da necessidade temporária e excepcional interesse público, visando a manutenção da disciplina junto ao ano letivo de 2024 da Escola São José. E nos termos do memorando da Secretaria de Educação, a necessidade da renovação se justifica, pois a professora atua como regente na disciplina de matemática, nas turmas 71 e 62, com 6 períodos semanais em cada turma, e auxilia também no reforço dos alunos de anos finais. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em caráter de urgência por esta Casa Legislativa, tendo em vista o término do contrato estar previsto para o dia 17 de fevereiro de 2023, considerando o recesso parlamentar, assim como todas as demais circunstâncias fáticas que envolvem o contexto social. Gabinete do Prefeito, 27 de novembro de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 101 em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 102, de 27 de novembro de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 102, de 27 de novembro de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 1 de 2023 e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Encaminho a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a prorrogação de prazo de contratação temporária de profissional dentista, imprescindível para o atendimento na área da saúde. O contrato administrativo de pessoal número 1 de 2023, autorizado pela Lei Municipal número 2028 de 2022 e firmado entre o município de Nova Esperança do Sul com a profissional dentista, decorre da necessidade temporária e excepcional interesse público, devendo ser mantido. Ademais, a renovação do referido contrato é indispensável, devido à lacuna deste profissional nos quadros do município, tendo em vista o falecimento do servidor efetivo que ocupava o cargo em comento, conforme justificativa da Secretaria Municipal de Saúde e memorando número 32 de 2023. Cumpre mencionar que a saúde bucal é serviço essencial e não pode ficar desatendida. Para mantermos em regularidade os trabalhos do ESF, não havendo alternativa ao Poder Executivo se não encaminhar o presente projeto de lei. Ante o exposto, rogamos a apreciação e a aprovação desse projeto de lei em caráter de urgência por esta Casa Legislativa, tendo em vista o término do contrato estar previsto para o dia 13 de janeiro de 2023, durante o recesso parlamentar, assim como todas as demais circunstâncias fáticas que envolvem o contexto social. Gabinete do Prefeito, 27 de novembro de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 102 em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 103, de 27 de novembro de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 103, de 27 de novembro de 2023. Institui o calendário oficial de eventos do município de Nova Esperança do Sul para o ano de 2024. Exposição de motivos, senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Encaminhamos a esse poder legislativo o projeto de lei em anexo, que visa instituir o calendário oficial de eventos do município de Nova Esperança do Sul para o ano de 2024. É de extrema importância que as festividades de nosso município sejam organizadas de acordo com um calendário oficial de eventos, que venha ao encontro dos anseios da comunidade. Através de uma programação oficial, as pessoas e entidades podem se organizar melhor e agir de forma mais efetiva na promoção de eventos. Com este calendário, se visa valorizar e divulgar as promoções que ocorrerão no município, sendo possível organizar uma agenda de eventos, evitando contratempos, como a realização de várias festividades numa mesma data. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Rogamos, portanto, pela apreciação e aprovação desse projeto de lei por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sul, 27 de novembro de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloca o projeto de lei número 103 em discussão. O projeto baixou para estudo da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 105, de 29 de novembro de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 105, de 29 de novembro de 2023. Altera a redação dos artigos 7º e 8º da Lei Municipal número 2042, de 15 de dezembro de 2022, e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminhamos para esta Casa Legislativa o presente projeto de lei visando alterar a Lei Municipal número 2042, de 15 de dezembro de 2022, a fim de possibilitar aos beneficiários interessados em financiamento através da Caixa Econômica Federal quitarem seus imóveis. O Poder Executivo tem conhecimento que vários beneficiários do programa estão com seus financiamentos aprovados junto à Caixa Econômica Federal, e a instituição financeira fará a liberação para as construções apenas se os imóveis estiverem em nome do adquirente. Sendo assim, se faz necessária a alteração da legislação para possibilitar ao Poder Executivo que outorgue a respectiva escritura, favorecendo aos adquirentes para que construam suas residências e seja alcançada a finalidade da supremacia do interesse público. O Poder Executivo não está se esquivando de suas responsabilidades e está buscando a cada dia tornar possível que os beneficiários alcancem o sonho da casa própria. Sendo assim, mais uma vez, propõe a alteração da sua lei originária. Importante lembrar que a Caixa Econômica Federal já financiou algumas residências e, por motivos burocráticos da própria instituição, exige que o terreno esteja em nome da pessoa beneficiada. Colocada isto, entendemos que cabe ao município receber o valor correspondente ao imóvel e transferir a posse e a propriedade para seus munícipes. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação deste projeto de lei pela Casa Legislativa em regime de urgência, a fim de que os beneficiários possam dar seguimento nos financiamentos, os quais se encontram suspensos. Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de novembro de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 105 em discussão.
Senhor Presidente, colegas vereadores, esse projeto de nós, aqui na Câmara de Vereadores, a gente analisou, acho que é o terceiro projeto que a gente analisa do Executivo, que sempre vem na busca da tentativa de se adequar à exigência que faz a Caixa Econômica para fazer os financiamentos. No primeiro momento ficava alinhado, agora um projeto que vem que o município passe, então, a escritura. Então, como diz na justificativa aqui, o Executivo vem tentando fazer tudo aquilo que está sendo pedido para facilitar, para que aquelas pessoas que querem financiar a sua casa possam fazer. Eu quero já de antemão agradecer a mesa diretora e os vereadores aqui que já solicitaram, o vereador Rodrigo que solicitou a possibilidade da gente votar o projeto ainda hoje, que é justamente para a gente avançar nessa discussão. Obrigado, senhor presidente.
O projeto baixou por estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Passamos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer do projeto de lei número 105, de 29 de novembro de 2023.
Parecer número 103 ao projeto de lei número 105, de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei altera a redação dos artigos 7º e 8º da Lei Municipal número 2042, de 15 de dezembro de 2022 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Nos termos da justificativa do presente projeto de lei, resta demonstrada a necessidade de alteração da legislação municipal, a fim de possibilitar que o Poder Executivo outorgue a escritura dos terrenos aos beneficiários, a fim de que esses possam transferir a propriedade dos terrenos e, consequentemente, ofiram a liberação de seus financiamentos e, de fato, consigam construir suas residências. Objetivo principal do programa em questão. Pelo exposto, voto pela aprovação do referido projeto. Sala das Sessões da Câmara, 4 de dezembro de 2023. Daniel Walter Friso, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 4 de dezembro de 2023, opinou pela aprovação por unanimidade ao Projeto de Lei nº 105, de 29 de novembro de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giuliar de Gaberti, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 4 de dezembro de 2023. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Magno Giuliar de Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretário da CPU, sim. Daniel Walter Friso, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. E Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer e o projeto em discussão. Coloco o parecer e o projeto em votação. Quem concorda, para solicitar que o discorde se manifeste. É aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. O primeiro líder, progressistas, não vai fazer uso. Líder do PL, também não. Líder do PDT, também não. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 4 de dezembro de 2023.